Ciência no Rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
Sim, Fenômenos no ar. É o quadro Ciência no Rádio. É o Observatório Nacional, a entidade de referência deste país em tudo o que se refere à ciência, à astronomia, à astrofísica, é nosso parceiro oficial. Sabemos que os continentes se movem, sim, os continentes se movem, uns em relação aos outros. É só você dar uma olhadinha no mapa, né, da América do Sul na parte leste e da África na parte oeste, oeste da África, vai ver que parecem peças de um quebra-cabeça, né? Então já estiveram bem juntinhos. E aí foram se separando, dando lugar ao Oceano Atlântico neste vão, nesse espaço, né? E eu confirmo tudo isso conversando com Cosme da Ponte Neto, pesquisador da Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional. Professor Cosme, muito obrigado pela gentileza e bom dia.
Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, ouvintes da Rádio MEC. Então, vamos conversar um pouco sobre a deriva dos continentes.
Isso, pedi só ao senhor para chegar um pouquinho mais próximo à boca do fone, que isso vai melhorar a qualidade de nosso áudio. Professor Cosme, faz sentido o que eu disse? Ou seja, que pelo desenho dos dois continentes, dá para, digamos assim, fazer uma estimativa, uma análise de que realmente eles já estiveram bem juntos?
Sim, realmente a linha de costa é muito parecida, eles se encaixam perfeitamente. Agora, apesar disso, dessa evidência tão gritante, essa teoria do movimento dos continentes, ela só foi aceita plenamente a partir do final do século passado, de 1960, 1970. E essa hipótese já tinha sido levantada no começo do século passado e ela foi rejeitada, apesar dessas evidências geológicas e geográficas, né? E a justificativa que existia era o seguinte, que talvez existisse um processo de erosão, que o oceano tivesse feito uma erosão e deixado os dois com continentes semelhantes, como acontece com as duas margens de um rio. Por exemplo, nas duas margens do rio, pelo processo de erosão, as duas margens ficam parecidas. Então, existia essa hipótese de que as linhas de costas eram parecidas por outro processo que não fosse a separação dos continentes.
Agora, professor, eu fico impressionado com a época em que a ciência pôde confirmar isso e toda a polêmica envolvida. Não estou falando de polêmica com quem acredita em terra plana, nem polêmica com religião, não. Polêmicas dentro do próprio meio científico, porque o conceito de que os continentes estão em movimento lento e gradual, mas movimento, a primeira hipótese científica sobre essa, que é chamada de deriva dos continentes, foi proposta no início dos anos 20 do século passado, e mesmo nos anos 20, já do século 20, teve um primeiro momento de rejeição dessa hipótese por alguns cientistas, não é isso?
Sim, isso é uma coisa interessante na ciência, na história da ciência, porque era uma época que a física surgiu a física quântica, surgiu a física moderna, surgiu uma série de avanços científicos que eram coerentes com a visão também da deriva dos continentes e da tectônica de placas. Mas, por algum motivo, a ciência estava voltada mais para a ciência básica, para a física, a química. Eram as grandes evoluções da descoberta da radioatividade, da física quântica, da relatividade. Então, a comunidade científica era muito voltada para a área de física e química. E essa parte de geociências foi, de certa forma, negligenciada. Mas é uma evolução compatível com o impacto da ciência moderna, né? Porque a ideia de que os continentes se movem, do ponto de vista físico, é difícil também aceitar, porque são massas muito grandes, muita energia seria necessária para fazer esses continentes andarem. E o interior da Terra ainda era desconhecido. Então, as evidências eram mais superficiais, né? O conhecimento sobre o interior da Terra ainda era pequeno. Isso só aconteceu nos anos 60, que surgiram evidências experimentais mesmo, de que o fundo dos oceanos estava aumentando, né? Então, essas evidências unidas geraram o que a gente chama de teoria de tectônica de placas, que é uma teoria que explica todos esses movimentos de acordo, em consonância com a dinâmica interna da Terra, né? Então, a ideia da máquina que faz os continentes se moverem é uma máquina térmica. É o calor interno da Terra que faz com que o manto, que é uma parte pastosa, né, que fica embaixo da crosta, esse manto se move em um movimento de convecção térmico, semelhante ao movimento da água numa chaleira, numa panela, fervendo. Esse movimento do manto acaba empurrando as placas litosféricas, né? E elas se movimentam. Né? E esses pontos quentes que vêm de baixo, que vêm do manto, eles ocorrem em pontos esparsos do globo. Então, em alguns pontos, o oceano está aumentando e os continentes estão se afastando, e em outros pontos da Terra, os continentes estão se aproximando e os fundos oceânicos estão diminuindo, né? Então, o conhecimento de todo esse processo realmente envolveu muita experimentação, muitas medidas, muita evidências geológicas e evidências físicas. E isso só foi possível no final dos anos 60, quando surgiu a teoria da tectônica de placas, que é uma teoria bem ampla, que explica toda a dinâmica da Terra. E hoje a gente tem um conhecimento muito sólido, bem estabelecido esse processo.
A esse respeito.
Né?
Professor, é possível uma estimativa de quantos milhões de anos, ou em quantos milhões de anos aconteceu esse processo de separação do que hoje é o oeste da África com o leste da América do Sul? É possível estimar quanto tempo levou essa movimentação?
Sim, é possível. A separação da América do Sul e da África começou por volta de 80 milhões de anos. Né? Então, há 80 milhões de anos, eles estavam unidos. 80, 100 milhões de anos, eles estavam unidos. E começaram a se separar num processo de separação de vários continentes. Nessa época, existia um supercontinente, um continente que reunia todos os continentes conhecidos hoje. Estavam todos unidos. Foram se separando e foi surgindo o Oceano Atlântico. Isso é possível fazendo a datação das rochas do fundo do oceano. Se você determinar a idade das rochas do fundo do oceano, você vê que elas não são mais antigas do que 80 ou 90 milhões de anos. Enquanto que as rochas dos continentes, elas são muito mais antigas, né? Então, a dinâmica que ocorre é o seguinte: os continentes sempre existiram, desde a origem da formação da Terra, em 4,4 bilhões de anos. Então, a crosta primária, que são os continentes, eles são os mesmos. O que muda é o fundo oceânico. Ele aparece, ele é gerado, né, pelo vulcanismo do fundo oceânico e destruído pelo processo de subducção, que é quando as placas oceânicas entram por baixo dos continentes, que é o que acontece nos Andes. Né? Nos Andes, nos Himalaias, né? Nos Andes, o que acontece? A placa de Nazca do Pacífico está entrando embaixo da América do Sul, na costa oeste. Então, esse movimento do fundo oceânico penetrando por baixo da crosta enrugou a crosta e gerou os Andes, né? Então, esse processo explica também a formação das grandes cordilheiras, das grandes montanhas, né? Os processos de erosão, por exemplo, as praias do Brasil são praias de areia. Por quê? Porque elas são antigas, né? Então, esses continentes estão se afastando e as rochas dos continentes são erodidas e geram as nossas praias de areia. Na costa oeste da América do Sul não existem praias de areia, porque o processo está acontecendo agora, né? Então, ainda não tem tempo do continente ter sido erodido. Então, o bonito dessa teoria da tectônica de placas é que ela consegue explicar todas as seções da Terra em escala global e todos os processos associados a vulcanismo, a terremotos, né? Os terremotos sempre ocorrem na região onde essas placas se encontram.
Sim.
Assim como os vulcanismos. Então é uma teoria muito ampla, ela é muito consolidada.
E que demorou muito a ser aceita pelos cientistas, mas justamente para comprovar essas que eram hipóteses, acabou que virou uma teoria muito consistente, com métodos muito convincentes e consistentes a respeito. Professor Cosme, estou em cima da hora, mas queria muito te agradecer pela gentileza, sempre com conteúdo relevante, sempre com algo muito importante para contar para a gente. Professor Cosme da Ponte Neto, pesquisador da Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional, falou com a gente sobre esse movimento dos continentes, que é um movimento lento e gradual, mas que existe, e a própria formação dos continentes separados pelos oceanos mostra que realmente essas evidências se confirmam. Professor, muito obrigado pela gentileza, um grande abraço.
Obrigado, Marco Aurélio, um abraço ouvintes, até logo.
Ele falou com a gente aqui no quadro, que é uma parceria exclusiva do Observatório Nacional com a emissora de rádio. É parceria com a nossa Rádio MEC, programa Todas as Vozes, quadro que valoriza as descobertas científicas.
Ciência no rádio. Fenômenos no ar.